Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Pescadores do Nordeste vão receber mais duas parcelas extras do Seguro Defeso. Pablo Mundim.
Medida vai beneficiar 60 mil trabalhadores afetados pelo vazamento de óleo na região.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro está na China.
E anuncia isenção de visto para turistas chineses que visitarem o Brasil.
Um país mais seguro para os brasileiros, com menos criminalidade e corrupção.
Medidas para aumentar a segurança pública são destacadas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ricardo Ferraz.
O número de homicídios caiu 22% entre janeiro e junho, em comparação com o mesmo período do ano passado.
Brasil conquista mais 8 medalhas.
Mantém terceira posição no quadro de medalhas dos Jogos Mundiais Militares.
E os medalhistas recebem o apoio do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas, Igor Santos.
Os atletas que fazem parte do programa têm direito a soldo, 13º salário, assistência médica, entre outros benefícios.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil.
A nova Previdência vai trazer novos investimentos, o que vai gerar mais empregos e renda ao Brasil.
A afirmação é do secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, que comentou a aprovação da reforma pelos senadores esta semana.
Segundo estimativa do governo, as mudanças vão trazer uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos aos cofres públicos.
Com menos gastos, o governo diminui o déficit nas contas públicas.
Com isso, empresários ficam mais confiantes de que o país honra seus compromissos. E por isso passam a investir no Brasil, como explica o secretário.
De um projeto superlativo, né, maior reestruturação do sistema previdenciário desde sempre. Nós temos aí 800 bilhões de ganho fiscal nos próximos 10 anos. Certamente esse ganho fiscal vai ser importante. A diminuição da taxa de juros, a melhoria da previsibilidade, da segurança jurídica, as condições que vão ser dadas à economia como um todo para que as pessoas se sintam confortáveis para investir no país. E isso é o que gera emprego, é o que gera renda, é o que gera oportunidade.
As novas regras determinam uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres.
Agora, o valor das aposentadorias vai levar em conta todas as contribuições realizadas ao longo do período trabalhado e não apenas os maiores salários. E as alíquotas de contribuição vão variar de acordo com a faixa de renda.
Quem ganha mais vai contribuir mais e quem ganha menos contribui com menos.
Facilitar a abertura de empresas, reduzir a burocracia, estimular os pequenos empreendedores.
Medidas que o governo já está tomando para melhorar o ambiente de negócios no Brasil.
O Banco Mundial divulgou hoje um ranking em que o Brasil aparece na posição 124 nesse quesito.
Mas a meta é colocar o país entre os 50 primeiros nos próximos 3 anos.
Reforma da Previdência, Lei da Liberdade Econômica, criação do Cadastro Positivo, incentivo aos micro e pequenos empreendedores. Essas são algumas das medidas do governo para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A ideia é tornar o país mais competitivo, gerando empregos e oportunidades. É o que explica o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa.
O governo do presidente Bolsonaro já implementou uma série de ações, talvez uma das mais importantes tenha sido a Lei da Liberdade Econômica, que abre espaço para uma nova realidade, uma realidade que já tem gerado mais emprego, mais renda para um país próspero e que leva em consideração aquilo que o cidadão deseja, que é menos Brasília e mais Brasil.
A Lei da Liberdade Econômica foi sancionada no mês passado e facilita a abertura de empresas, flexibilizando regras e diminuindo burocracias. A ideia do governo é estimular novos negócios, principalmente os pequenos, que já representam 99% de todas as empresas do país. Segundo o secretário especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, República, José Ricardo da Veiga, com essas medidas, a economia já está dando sinais de melhora, o que cria um ambiente ideal para os novos negócios.
A previsão de alta do PIB, a inflação no menor nível histórico, os juros com a previsão também a menor taxa de juros prevista, empregos beirando aí até 1 milhão de empregos esse ano, já com 761 mil. Isso tudo só é possível por meio de ações concretas que já estão sendo empreendidas.
Nesta semana, o Banco Mundial divulgou o ranking dos países com melhores ambientes de negócios no mundo. O Brasil ficou na posição 124, em um total de 190 países. A meta do governo é colocar o Brasil entre as 50 primeiras posições nos próximos 3 anos. Reportagem Graziela Mendonça.
País mais seguro para os brasileiros, com menos criminalidade e corrupção.
Esse é o foco de atuação do Ministério da Justiça, segundo o ministro Sérgio Moro, que citou medidas do governo para aumentar a segurança pública.
Uma delas é o programa Enfrente Brasil, que já contribuiu para reduzir em mais de 50% o número de homicídios nos municípios atendidos.
O assunto foi tratado durante um evento em São Paulo.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou a queda da criminalidade no primeiro semestre deste ano. O número de homicídios caiu 22% entre janeiro e junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. O ministro atribuiu o resultado a uma série de ações do governo federal integradas às forças de segurança pública locais, como a retomada de controle do sistema prisional.
Quando se enfrenta o crime organizado, isso tem um impacto também na criminalidade violenta. Então, várias ações foram tomadas, nós temos recordes de apreensão de drogas, nós temos ações consistentes da Polícia Federal contra essas grandes organizações criminosas, nós tivemos intensificação da transferência das lideranças das principais organizações para os presídios federais. E nós estamos com uma política de auxiliar os estados a retomar o controle dos seus estabelecimentos prisionais.
Entre as medidas, o ministro também destacou o programa Enfrente Brasil, de enfrentamento à criminalidade. Para o projeto piloto, foram escolhidos 5 municípios. Um de cada região do país, com altos índices de criminalidade, para a execução de ações preventivas e integradas.
A ideia é nós termos uma postura mais proativa, antes que ocorram essas crises de segurança, e aí nós estamos atuando mais incisivamente nessas cidades, com a palavra que é chave, de integração da Polícia Federal, Rodoviária Federal e da Força Nacional com as forças de segurança locais. Nós queremos aprender com esse projeto piloto para realizar voos mais ousados em mais municípios ou em municípios mais complexos.
Os 5 municípios que recebem ações do programa registraram queda de 53% nos homicídios em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. E os roubos diminuíram 40%. O ministro Sérgio Moro também defendeu o avanço da tramitação do pacote anticrime no Congresso Nacional, agora que a nova Previdência foi aprovada. Reportagem Ricardo Ferraz.
O governo federal anunciou hoje novas medidas para ajudar a diminuir os danos causados pelo vazamento de óleo que atinge as praias do Nordeste.
Uma delas prorroga por mais 2 meses o seguro defeso para os pescadores que trabalham nas áreas atingidas.
Também vai ser editada uma medida provisória que facilita a liberação de recursos emergenciais para prefeituras da região.
O repórter Pablo Mundim está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazaré, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Na terça-feira, o governo já havia anunciado que ia liberar uma parcela do seguro defeso para 60 mil pescadores nordestinos que trabalham em áreas atingidas. Esse benefício é de um salário mínimo e normalmente é pago aos pescadores nos períodos em que a pesca está proibida, para não prejudicar a reprodução das espécies. Hoje, o presidente em exercício, Davi Alcolumbre, assinou um decreto que prorroga por mais 2 meses o pagamento do benefício.
E essa ampliação se dará através de recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, do FAT. E isso, a gente está falando em uma monta de mais ou menos 120, 130 milhões de reais, caso atingirmos os 2 meses de liberação para esses 60 mil pescadores.
O pagamento vai ser depositado aos pescadores nas contas em que já costumam receber o benefício. O presidente em exercício, Davi Alcolumbre, também anunciou que nos próximos dias será elaborada uma medida provisória para garantir recursos para os municípios atingidos pelo resíduo. O objetivo é ajudar as prefeituras a contratarem mais pessoas para limpar as praias. Davi Alcolumbre esteve em Sergipe e Alagoas, onde foi acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O ministro disse que é importante continuar incentivando o turismo na região e que nem todas as praias foram atingidas com as manchas de óleo.
Na data de hoje, 9 pontos foram identificados com presença de óleo. Então, é preciso informar bem para que as pessoas tenham, inclusive, a exata dimensão que podem continuar vindo para o Nordeste, manter as suas reservas, manter as suas atividades de turismo para o final do ano, etc., porque as respostas de limpeza das áreas têm sido feitas por esse grupo de entes federativos de maneira muito eficiente, de tal sorte que as grandes manchas e aquilo que toca a costa vem sendo praticamente retirado no mesmo dia nos locais onde estão presentes.
Pablo, e como andam as investigações?
As investigações continuam, Gabi. A Marinha pediu explicações para 30 navios que navegam por áreas próximas. Uma análise apontou que é petróleo cru, tipo não produzido no Brasil. Ontem, em pronunciamento em Rádio Nacional de Rádio e Televisão, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a análise feita em laboratório mostrou que o material vem de poços e misturas de origem venezuelana, e que o Brasil vai acionar a Organização dos Estados Americanos para que a Venezuela se manifeste sobre o material coletado. Ao vivo de Aracaju, Sergipe, e Pablo Mundim.
O vice-presidente Hamilton Mourão está em Lima, no Peru, para tratar da venda de materiais de defesa e ampliar oportunidades de negócio com o país.
A repórter Luana Karen está acompanhando a viagem e traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Gabriela, Nazi e a todos aí no Brasil. No primeiro compromisso em Lima, o vice-presidente Hamilton Mourão foi recebido no Ministério das Relações Exteriores do Peru para tratar da venda de material de defesa do Brasil para a Marinha Peruana. Em seguida, Mourão participou de um encontro com empresários e investidores para apresentar as oportunidades de negócios no Brasil. E ainda hoje, o vice-presidente vai ser recebido pelo presidente do Peru, Martín Vizcarra. Na pauta, temas como a integração na fronteira, relações econômicas e cooperação no combate a crimes. Amanhã, Mourão retorna ao Brasil. Lembrando que o Brasil é o terceiro parceiro comercial do Peru. Em 2018, as trocas comerciais entre os dois países bateram recorde e chegaram a quase 4 bilhões de dólares. Entre os principais produtos que o Brasil vende ao Peru estão automóveis, ônibus, plástico e arroz. Por outro lado, compra dos peruanos cobre, zinco, petróleo e têxteis. Desde janeiro deste ano, o comércio entre os países é totalmente livre de impostos. De Lima, no Peru, Luana Karen.
Tecnologia como aliada da saúde.
Você vai ouvir daqui a pouco que equipamentos que proporcionam qualidade de vida para a população são destaque na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Educação no ar.
Todos os dias, milhões de estudantes de escolas públicas de todo o Brasil têm acesso à merenda escolar.
São cerca de 500 milhões de refeições que ajudam na saúde e aprendizado dos alunos.
E qualquer pessoa pode acompanhar e até mesmo avaliar a merenda servida nas escolas.
Nasce uma correção, são cerca de 50 milhões de refeições. E isso é possível por meio do aplicativo de celular ePenai, uma das ferramentas do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
É, o programa é coordenado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Além de ter acesso a informações e dicas de alimentação saudável, qualquer cidadão pode verificar se a rede de ensino está ou não em dia com a prestação de contas, se ela enviou corretamente informações sobre o investimento dos recursos repassados para alimentação escolar, como explica a diretora de Ações Educacionais do FNDE, Karine dos Santos.
É ouvir do nosso estudante como ele tem sido assistido pela política de alimentação escolar no Brasil. Porque é a partir desse aplicativo que a gente vai ter, inclusive, a possibilidade de receber elogios, críticas e até mesmo denúncias, né? Caso o programa não esteja sendo executado da maneira mais adequada, que de fato atenda às necessidades dos estudantes em relação à alimentação.
Parte desse processo, os conselhos, que auxiliam nesse contato direto com as escolas, também aparecem no aplicativo, com a identificação das equipes em cada região brasileira. Como relata a presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar do Rio de Janeiro, Sandra Helena Pedroso.
Já tem todas as escolas do Brasil mapeadas. O contato, né, entre a escola e o conselheiro de alimentação facilita bastante, porque é uma forma da gente já informar que a gente foi lá, que foi visto, que possam contribuir com a melhoria da alimentação escolar e da infraestrutura das escolas.
Diariamente são cerca de 50 milhões de refeições, planejadas por mais de 8 mil nutricionistas e monitoradas por 80 mil conselheiros de alimentação escolar, o que neste ano envolve um orçamento de 4 bilhões de reais. Para a nutricionista Kellen Pedrolo, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a merenda escolar impacta na saúde e no bem-estar dos estudantes, principalmente nas regiões ainda muito vulneráveis, como também no próprio contexto da aprendizagem em sala de aula.
A gente pensa muito também nesse aluno que apenas faz essa refeição. Então, o papel da alimentação escolar vai muito além.
O aplicativo EPENAI está disponível sem nenhum custo, tanto para sistema Android quanto para sistema iOS. Reportagem Marina Falti.
E além do aplicativo EPENAI, outros serviços do FNDE podem ser feitos de forma digital, pela internet.
São 16 serviços disponíveis no portal gov.br.
Facilidade para a população e gestores em educação, com economia de tempo e recursos.
Agora, solicitações referentes à execução de determinados programas do FNDE, alteração de dados cadastrais, análise de documentações e regularização de repasses de recursos poderão ser feitas por meio da plataforma online, sem a necessidade de deslocamento do usuário. De acordo com o chefe de gabinete do FNDE, Guilherme Cerione, a proposta é facilitar a vida dos gestores municipais.
Essa iniciativa visa desburocratizar e facilitar a vida dos cidadãos, tornando os processos mais transparentes e gerando economia e rapidez.
No portal, os gestores municipais também podem pedir a regularização dos repassos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A previsão é que até o segundo trimestre de 2020 sejam ofertados no portal mais de 22 serviços do MEC executados via FNDE. Espera-se que, em breve, todas as demandas sejam realizadas apenas digitalmente. E para acessar, basta entrar na aba do FNDE dentro do portal gov.br. Locução de Saulo Cardoso e reportagem de Juliana Miguel.
Equipamentos com tecnologias que trazem mais qualidade de vida.
Em Brasília, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, os visitantes podem conhecer alguns deles e também cuidar da saúde.
Quem vê o brasiliense triatleta Fabiano Araújo correndo numa esteira está longe de imaginar que ele é diabético há 19 anos e chegou a pesar 105 quilos. Mas há 8 anos deu um basta e resolveu mudar de vida. Em 3 anos perdeu 35 quilos. Fabiano superou todos os obstáculos que a doença impõe. Depois de encarar várias corridas de longa distância e, recentemente, uma internacional de 160 quilômetros de bike, hoje encarou mais um desafio. Deu a largada para uma maratona de 10 horas de corrida. Tudo isso para provar que diabéticos como ele podem ter vida normal e saudável.
O diabético, ele tem que fazer atividade física, ele tem que se alimentar direito e ele tem que ter medicamento, produtos para a saúde com qualidade, segurança, eficácia para poder se manter saudável.
Para que Fabiano possa correr por longas horas, ele traz em seu corpo um sensor que mede a cada 5 minutos a glicemia e, se necessário, a bomba de insulina libera a dose exata. Equipamento aprovado e regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Assim como o Fabiano, o Brasil tem hoje 12 milhões e meio de diabéticos, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com o diretor da Anvisa, Renato Porto, para conscientizar a população sobre os riscos da doença, a agência trouxe para a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a corrida contra o diabetes.
É provar que qualquer um com um bom tratamento, com bons hábitos de vida,
consegue controlar a maioria das doenças. É bem tratadas, diagnosticadas precocemente, podem ser controladas pelo uso desses equipamentos e dessas tecnologias que estão aí à disposição da população.
E se você está em casa sem fazer nada, ainda dá tempo de saber mais sobre diabetes, testar o seu condicionamento físico e, quem sabe, se tornar um novo atleta. Basta ir ao stand da Anvisa, no pavilhão de exposições, no Parque da Cidade, em Brasília. A 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o próximo domingo e os eventos acontecem em 1.500 cidades em todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
Jogos Mundiais Militares. China 2019.
O Brasil já conquistou 63 medalhas nos Jogos Mundiais Militares na China.
E o clima na Ásia é de expectativa para mais atletas brasileiros nos pódios.
Como a equipe feminina de basquete, que tem apoio do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas.
Nossas atletas vão disputar a final com as donas da casa, as chinesas.
O sexto dia de competições nos Jogos Mundiais Militares trouxe mais 8 medalhas para o Brasil. A maior parte delas veio no atletismo, que alcançou 5 pódios, sendo 3 ouros e 2 pratas. O destaque ficou por conta dos revezamentos 4 por 100 metros rasos, que conquistaram o ouro nas duas provas, feminina e masculina. Ao fim do dia, o Brasil se manteve na terceira colocação geral no quadro de medalhas. Ao todo, foram 63 até agora, 18 ouros, 17 pratas e 28 bronzes. Embora não tenham entrado para contagem ainda, algumas medalhas já estão garantidas para o Brasil nos próximos dias. Uma delas é a do basquete feminino, que faz a final contra a China no sábado, às 8 horas de Brasília. A ala Luana falou sobre como vai ser enfrentar a torcida chinesa, que tem feito bastante barulho quando há uma medalha em jogo.
A torcida vai estar totalmente a favor delas, mas nós viemos aqui para fazer a nossa parte. Então a concentração, o foco e a disciplina em fazer tudo que tem que ser feito vai com certeza superar tudo isso.
A experiente Carla, de 41 anos, destacou a importância do suporte das Forças Armadas através do Programa de Alto Rendimento, que tem colaborado desde 2008 para a preparação de atletas para competições de grande porte. Os atletas que fazem parte do programa tem direito a soldo, 13º salário, assistência médica, entre outros benefícios. Segundo Carla, no contexto do basquete feminino do Brasil, este auxílio é essencial.
Fundamental para a complementação da nossa renda e da nossa preparação. Para mim, principalmente, foi um resgate de valores, que é sobre hierarquia, sobre disciplina, sobre respeito. Uma ajuda de incentivar na carreira, de me fazer uma atleta melhor, de me oportunizar que eu tenha bons profissionais para que me ajude mais.
Esta é a primeira vez que o basquete feminino faz parte do programa dos Jogos Mundiais Militares. No entanto, o Brasil venceu os dois últimos campeonatos mundiais militares de basquete, em 2015 e 2016, e tenta manter a hegemonia no esporte. De Wuhan, na China, Igor Santos.
A viagem de representantes do governo brasileiro a países asiáticos já tem gerado resultados.
Depois de conversas com o governo chinês, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje que o Brasil deve exportar melão para a China.
Em contrapartida, o Brasil ficou de comprar peras chinesas.
Além disso, a China deve habilitar novos frigoríficos brasileiros, aumentando a exportação de carnes para o país asiático.
E o presidente Jair Bolsonaro, que chegou à China, e afirmou que o objetivo é aumentar ainda mais a relação de comércio entre os dois países.
Olha, o que for possível fazer para o desenvolvimento do país, nós faremos. Tenho certeza que a viagem será coroada de sucesso.
E lá na China, o presidente anunciou a isenção de vistos para a entrada de chineses no Brasil.
Desde junho, turistas do Japão, Estados Unidos, Canadá e Austrália já são isentos de visto para entrar no país.
Silvio Nascimento, diretor de marketing substituto da Embratur, o Instituto Brasileiro do Turismo, fala das vantagens da ampliação da medida para os chineses.
A China hoje é o maior emissor de turistas do mundo, hoje emitindo cerca de 134 milhões de turistas. E desses aí, o Brasil recebe apenas 60 mil chineses, num universo de recepção brasileiro de 6 milhões e 500 mil turistas. Então, assim, a China, como país emissor, ele é atraente para qualquer país país receptor de turistas no mundo, o que gera emprego, o que gera renda. E hoje o turismo é um dos focos do presidente Jair Bolsonaro com relação ao desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.